Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
Está começando mais um episódio do Tricô, esse podcast lindo, no qual vamos falar hoje um pouco sobre as fases diferentes da vida dos nossos filhos e como eu tenho um terror absurdo de que meus meninos se tornem Red Pill. Eu sou o Tiago Queiroz e esse é o meu maior medo hoje em dia.
Aqui é o Victor Neves e eu torço pra que a Eva tenha algum futuro, né? Se tem planeta e coisa assim. Meio mórbido começar assim, né? Eu sei, né? Mas eu ando meio down, meio pessimista em relação ao nosso futuro.
Aqui é Thiago Berto e se tudo der certo e nada der errado, em 2050 o planeta acaba, então a gente morre velhinho, pelo menos.
Ladies and Jennifer, aqui é Tadeu França e olha, eu sou otimista. Tô com a autoestima de milhões e do que depender de mim, meus dois moleque, a base vem forte, entendeu? Vou tá aqui pra ver? Não vou tá. Mas é isso.
Vamos começar aqui então com uma denúncia. Porque é fácil falar que você tá bem, tá com energia lá em cima, quando você tá num resort de luxo em Salvador.
E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né?
Que isso, velho?
Ai, gente, ó.
Que delicinha.
É porque vocês não estão vendo, mas Tadeu tá gravando dentro da Idrin.
Eu estou neste momento num resort em Salvador com a minha família e eu só gostaria de dizer uma coisa: viva a permuta. Tô zoando.
Não, o Vitor também fez o merchan do Copo Stanley.
Não
dele.
É Stanley.
Você tá ali, tá ouvindo essa porra, antes da porrada, né, cara?
Isso aqui, ó, é copo Stalin, tá vendo?
Stalin. É, ok, já estamos começando já a degringolar o negócio aqui. Vamos então, ó, falar uma parada. No último episódio, eu e o Vitor, a gente lamentou que estávamos só eu e ele ali conversando com a audiência, porque tava sem grana para pagar o cachê de vocês dois. Mas, como muitos ouvintes tupimpas se tornaram apoiadores, a gente conseguiu barganhar o retorno de Berto e Tadeu. Então, se você quiser que eles continuem aqui, porque eles têm aumentado cada vez mais o cachê, por favor, vão lá em orelo.cc/tricô para, né, se tornar um apoiador com 10 mil reais por mês. Você vai ter acesso direto ali no appzinho, ó, os conteúdos extra. Eu devo dizer, inclusive, que os conteúdos extras que já saíram, a galera ficou maluca. Não sei se vocês viram lá no chat do WhatsApp dos Supimpas lá, a galera maluca vendo o episódio secreto lá do alistamento militar, de tossir na mão, não sei o que, aquela maluquice toda. Então, assim, vai lá que vale a pena, a gente tá produzindo um conteúdo maneiro.
E graças aos apoiadores do Aurélio, quero fazer uma menção honrosa a cada um de vocês que está contribuindo com seus 10 reais. Graças a vocês eu estou nesse resort de luxo em Salvador. Então, para vocês verem que dá certo, tá? Apoiem.
É isso aí, porra, é isso aí. Mas olha, a pauta de hoje vai ser sobre diferentes fases do crescimento dos nossos filhos. Acho que a gente já passou um bom tempo aí, nossos filhos temos fases bem diferentes agora, e eu acho que dá pra gente fazer uma reflexão de leve sobre como tá. Eu acho que assim, ninguém mais, quer dizer, olha só que interessante, eu ia falar, ninguém mais aqui tem bebê, mas eu esqueci da Cora. Então assim, tem a Cora. Eu tenho todas as fases. Eu consegui atingir esse objetivo. Eu tenho todas as fases de filhos. Mas eu queria ouvir do Tadeu, que é um que tem um dos filhos mais novos aqui. Eu não lembro nem mais se é mais novo que a Cora. Eu acho que é mais novo que a Cora, não é?
Eles
são contemporâneos.
É?
Ele é de junho de 21.
Junho de 21, tá certo. Então, como é que tá essa nova fase aí? De 2 anos, né? No meio do Terrible Two, não é?
É, e o Augusto tá com 4, que é o mais velho. Então é aquele. Tá uma fase delícia, mas ao mesmo tempo, tipo, mega desafiadora, porque os dois aprenderam a sair na mão, tá ligado? É tipo, luta em cima de batalha, só que qual que é a fita? O Augusto, ele é mega sensível, ele tem uma pegada de proteger a família, não que a gente colocou essa carga em cima dele, porque ele é criança, mas sabe quando ele, tipo, ele vem, dá carinho, ele abraça, ele brinca de beijo grátis. Então ele vem e fala, ah, é beijo grátis. Dá um beijo no cotovelo da pessoa que ele quer. Tá ligado? E ele vem. O Hugo, mano. O Hugo, ele é tipo é, Telecat, velho. Telecat, o moleque do nada, absolutamente do mais absoluto, absoluto Neida, ele vem, mano, ele saca um tapão assim nas costas do Augusto. E aí ele se joga. Ele se joga assim em cima do Augusto e ele fala slime.
É slime?
Fica, tipo, sabe?
É, ah, tipo, entendi. Fica todo molenga, né?
É, molenga em cima do irmão. Só que o Augusto gosta quando é assim. Aí eles começam, não, não sei o quê. E aí, nessa, a gente fica olhando, observando e tal. E numa dessas solta um pé no queixo. Sabe aqueles acidental de estar empolgado e plau, pé no queixo. Sempre sobra, sempre dá dor. Sempre sai chorando alguém. Aí a gente tem que acolher, aí tem que ficar, tipo, ó, filho, bater machuca, carinho, não sei o que. Só que eles estão gargalhando até da merda. Né? Então você fica, tipo, ai, que fofo, não sei o que. Enfim, eles estão brincando juntos, estão nessa fase de tretar pelo brinquedo, estão nessa fase de tretar pelo colo, eles estão tretando absolutamente por tudo, né? Tipo, o Hugo, ele tem uma personalidade diferente do Augusto, isso é muito legal de observar, porque, tipo, eu fui pai de uma criança de 2 anos, mas eu nunca fui pai de uma criança de 2 anos, Hugo, sabe? Tipo,
uhum.
É importante a gente ressaltar isso, tá ligado? Tipo, são indivíduos, mano. Quando a gente trata os nossos filhos como indivíduo, pô, a cabeça abre e você fala, caraca. E aí os desafios do Augusto de 4 anos. Filho, mano, me ensina a viver isso aqui, porque eu nunca fui um pai de uma criança de 4 anos que tá me apresentando essa demanda, tá ligado? Então a gente tem trocado muito. Eu tô gostando, assim, tô gostando, apesar da exaustão, do cansaço, tá, os perrengues de, pô, doença respiratória, que sempre pega o Hugo, tipo, bronquiolite, é, aí leva pro hospital, é catarro, só que assim, a gente já estabeleceu uma rotina com eles de lavagem nasal, de bombinha, que, tipo assim, tá na alma deles, quando não acontece, eles já falam, tipo, é, o Augusto uma vez falou, vou lavar o nariz? Sim, filho, vai lavar o nariz em nome de Jesus, amém, vai lavar o nariz quantas vezes for necessário. Então, tipo, são as batalhas que a gente não perde, sabe assim? Uhum. Tem outras, filho. Ah, quer ficar 3 dias sem banho, sem lavar o cabelo? Deus te abençoe, segue a vida, não precisa. Agora, essas questões, assim, de respiratórias, meu, elas são, a gente não perde essa batalha, essa treta, mas tá delícia, assim, tô curtindo. Agora a gente tá aqui na viagem, eles brincam juntos, estão na areia, comendo terra, procurando concha, tá tudo fofo, mas é cansativo.
É bom ver um pai que consegue lidar bem, por enquanto, nessa fase de porradaria entre os filhos, porque é isso, né, cara? Irmão em idade pequena, assim, diferença de idade pequena, 2 anos e pouquinho, né, que tem aí na tua casa, é a mesma diferença de idade, mais ou menos, do Dante pro Gael. E, cara, assim, meu irmão, é muita loucura, é muita loucura. Eu lembro de quando é que era essa fase. E tem o Samuel, por exemplo, que edita a gente, né? Edita aqui há tantos anos a gente. Ele tem também filhos numa idade muito próxima, assim. E passa um perrengue, volta e meia me manda áudio desesperado, a gente fica conversando, mas... É, eu costumo dizer que a gente passa por um perrengue muito grande nesses primeiros anos de vida, mas depois, cara, eles viram, tipo, best friends forever, sabe? Um não vive sem o outro. A gente até antes de gravar, né, o Tadeu lembrou que hoje, né, no dia da gravação aqui, o Dante estava fazendo a primeira viagem dele pela escola, né? A escola deles tem um projeto viagem, que uma vez por ano as turmas viajam em lugares bacanas e tal, para aprender um monte de coisa. E o Gael tá meio assim, sem saber o lugar dele, tá ligado? Tipo, peraí, o Dante tá sentindo falta do Dante. E ele fica irritando o Dante o dia inteiro. E o Dante vice-versa. Mas porque o Dante não tá mais aqui, ele tá meio assim, pô, com saudade. Ai, não sei o quê. Aí o Dante não vai dormir no mesmo quarto que ele, obviamente, né? Então, tipo, ele já pediu pra Maia dormir no quarto dele, pra eles dormirem juntos. Então... Tá uma coisa engraçada, sabe? De ver a saudade deles, por mais que eles se irritem.
E já vou te adiantar, essas viagens aí, quando você tem escadinha, era a minha fonte de renda uns meses atrás, porque como eu convencia o pai a fechar uma viagem, a comprar um acampamento, uma viagem pro filho? Justificando, ah, mas o mais velho já foi. Vai fazer isso com o mais novo? Poxa,
olha só, usava malandragem.
Já foi.
Não,
isso é uma sobrevivência no capitalismo.
Filho da culpa parental, ele usava isso. Olha só que, sem cara, que vendedor sem caráter.
Você acha que o Bradesco vai
melhor sem caráter do que sem dinheiro?
Quais eu consegui? Exatamente, entendeu? Então,
você vai ser esse tipo de pai aqui. Que não vai dar a viagem pro seu filho mais novo. Você não quer ser esse tipo de pai. Aí você já puxa um slideshow aqui, ó. Esse aqui são os tipos de traumas que podem acontecer numa criança quando percebe, né?
Não, tinha uma frase que a gente falava para os pais de adolescentes que iam para Porto Seguro. Não quero desviar muito do assunto, mas é só um adendo. Que a gente falava assim, bom, que os pais ficavam com medo de adolescente, Porto Seguro, aquela coisa, que eles demonizam. Falou, ó, se o senhor não confia no seu filho, por favor, não mande para viagem. Aí essa frase de tipo, eu não quero que pense.
Que caraca, que vacilo, Brad.
Filho, tá. E aí comprava a viagem. E comprava a viagem. É isso, gente.
Segue capitalismo, né?
Ia perder o meu dinheiro. Nessa frase
você,
aí,
você não confia no Lô, Alberto? Você
mas
não,
de
não é
jeito
possível, você
nenhum.
Não...
Porra, eu não confio nele atravessando a rua. Vou confiar nele no papel de seguro? Entendeu? Ele, ó, vamos lá. Como você falou que são adolescentes, né? Ele tem uns 6 a 7 anos pra mudar essa minha perspectiva.
Não, e pelo que você descreve, do comportamento dele, ele é um cálculo a cada ano do Noah, soma 6, né? Tipo, soma 7. Então
tipo
ele
isso.
Tem pelo menos 36 hoje.
É. Não, cara, o Noah, assim, eu fico imaginando o Noah adolescente, quase adulto, falando, não, vou pra festa, né? Viagem pra Porto Seguro, pai, com os amigos, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele vai pra viagem, duas semanas depois ele, pai, assim, eu tô em Recife. Pai, você não tava em Porto Seguro? É, não, é que surgiu oportunidade.
Não, mas isso aí a gente era assim da nossa infância, nossa adolescência.
Porra, o Vitor, a gente era assim, eu, mãe, tô no Catete. E aí ligar pra minha mãe depois dizendo que eu estava na Barra. Eu só mudei alguns bairros, Vitor. Eu tô falando que ele saiu de um estado e foi pra outro, caralho.
Pô, você tá projetando isso no Noah. Calma que ele nunca fez isso não, cara.
Calma. Exatamente.
Uma faria. Exatamente. A faria.
E se ele fizer, ele nunca vai estar sozinho. Estará com mochila...
O Noah outro dia, a gente tava no shopping, que a gente foi no cinema. Aí eu falei, filho, vamos, agora que a gente saiu do filme, vamos comer alguma coisa? Porque até a gente chegar em casa vai ficar tarde e você tá com fome agora. Até a gente chegar em casa, o cinema que a gente foi era longe, né? Porque a gente foi com a Og e com a Liz também. E aí, até chegar em casa, ele ia ficar reclamando de fome. Então eu falei, vamos sentar aqui na praça de alimentação e comer alguma coisa. Ele, tá bom. Aí eu falei, então, ó, vamos olhar, o que você quer comer? Ele falou, ó, quero comer pizza. Eu falei, ah, tá, então já estamos no shopping vendo filme, vamos comer pizza. Aí parei na frente do... foda-se, vou falar o nome da porra. Não é passar bem na frente do Pizza Hut, né? Que era o que tinha de pizza. É, o que tinha de pizza na assim, é o que tinha de pizza que não era uma pizza inteira. Porque só ele queria pizza, eu não queria comer pizza. Na verdade, eu não queria comer. E aí tinha lá uma promoção de 2 fatias de pizza. Eu falei, ah, vou comprar essa porra aqui mesmo. E aí fui pagar. Mano, quando eu olhei pra trás, cadê o Noah?
Caralho.
Ele só foi olhar pra sua alimentação pra saber se ele queria comer outra coisa. Só não avisou. Tipo, foi. A sorte que era um desses shoppings daqui de São Paulo que são de gente que tem muito dinheiro, entendeu? Então não é um shopping que tava muito cheio. E era num dia de semana, porque é mais barato dia de semana pra ver filme, né? Que já é uma facada no bolso.
E já deixa o shopping ainda mais vazio, né?
Aí eu olho de longe, ele diz assim, caralho, o moleque foi embora assim, só foi. Aí eu, esperando a pizza, eu falei, cara, eu vou lá, deixa... Ah, foda-se. Aí eu fui atrás dele e falei, Noah, e a pizza? Aí ele... Aí eu fui olhar aqui, falei, pô, que bom, né? Tá gostando? Tá legal. Falei, vamos voltar pra lá? Vamos voltar pra pizza? Aí ele, pai, pega a pizza lá, daqui a pouco eu vou. Falei, cara, tu tá no meio de um shopping, cara. Alguém pode pegar você aqui e te levar embora, eu não vou ver. Você tem que ficar perto. Você não pode ficar, não precisa ficar do meu lado, mas você precisa ficar perto de mim ou me avisar quando você sair.
Então, o Noah, ele tá na fase de vou viver a vida, deixa a vida
não,
me levar.
Não, ele tem, isso não é fase, né? Isso é TDAH. Vou fazer o que me der na telha, misturado com Toyd, vou fazer o que me der na telha e, pô, esqueci de avisar pro meu pai que eu tô a fim de sair andando por aí.
Uhum.
Por isso que eu vim parar em Salvador.
Isso, tipo isso. É, o Noah tá numa fase que... Ele tá talvez experimentando algumas coisas que eu não sei se sejam pra idade um pouquinho mais acima e tudo mais. Mas eu cheguei a falar isso aqui, eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei só com vocês, que teve o caso do Noah ter dado um beijo numa menina, né? Ela ter pedido para dar um beijo nele na escola. E aí depois as meninas falaram para ele dar um beijo no menino, e aí ele deu um beijo no menino porque para ele não fazia a menor diferença o que ele estava fazendo, se era um menino ou uma menina, né? E aí eu acho que assim, eu expliquei para ele, obviamente, que criança não namora, que todas essas coisas, mas eu acho que não vou ficar brigando com ele nem com as outras crianças que estavam envolvidas nisso sobre um beijo com uma criança, né, que tem 8, vai fazer 9 anos, entendeu? Obviamente é uma coisa para se ficar prestando atenção. A gente tem que tentar entender que o que tá passando na cabeça dele não é o que tá passando na nossa. O beijo que ele tá dando, ou que essas outras crianças estão arquitetando para dar um beijo aqui, um negócio ali, não tem, provavelmente não tem nada de sexual envolvido nisso, não tem nada, né? Óbvio que, não sei, tem crianças que vivem em ambientes ou passaram por experiências que podem ser complicadas, né? Infelizmente a gente tem no Brasil casos complicados, né, de abuso infantil, de várias coisas muito difíceis.
Tipo, a gente sabe o que a gente põe em casa, o que a gente educa em casa.
Isso, exatamente, mas a gente não sabe das crianças da escola dele.
Mas quem trouxe a proposta.
Exatamente.
Então, mas peraí, calma. Vamos organizar o pensamento aqui. Eu acho que tem sim a forma como a gente educa, mas isso não é determinante. Porque os nossos filhos são atravessados por várias questões.
Exato.
Pela socialização, pelos pais, exato, pelos amigos, sim, da escola, pelo que vê na TV, pelo que ouve do avô, o que ouve da avó. Então, assim, não é só o que a gente fala. Nossos filhos vão crescer. Acho que essa é uma das grandes, um dos grandes aprendizados que a gente tem com o crescimento dos nossos filhos, é entender que não é o que a gente faz em casa, é um dos fatores, né?
E sim.
Por mais que exista esse puritanismo, vamos transformar os nossos filhos e fazer com que eles se sintam muito culpados por ter feito isso. Não é sobre isso, mas é o que você falou. É conversar, falar, olha, criança não namora e você é uma criança, você gosta muito. Porque crianças têm pulsões. E aí o que acontece? Você pode falar, eu acho que é essa abordagem mesmo, você falar que não é tipo, olha, você pode gostar de uma criança, gostar de um outro amigo, gostar de outra amiga, o beijo pra você é uma demonstração de carinho, mas esse beijo aqui é um beijo que adultos fazem. Então existe toda essa coisa que a gente tem que falar com os nossos filhos de uma forma natural para que isso não vire um tabu e acabe gerando alguma coisa dentro dele ali. Mas uma coisa que você tinha falado também, que eu acho que é legal deixar reforçado, é que não é porque, ai, meu filho é precoce, meu filho é isso. Pode ser, inclusive, mas eu acho que o ponto principal é a gente lembrar que as crianças, elas têm suas pulsões também. E essas pulsões, elas vão ser manifestadas de formas diversas. E a gente não pode travar ou fazer com que elas se sintam culpadas por estar vivendo isso daí. Mas é super importante, quando isso acontece, por exemplo, na escola, que a gente envolva, como imagino que você tenha passado por isso aí, de falar com a professora ou coordenadora, né?
Eu falei com a coordenadora para perguntar se era uma coisa que era recorrente, se ela tava me avisando sobre... Porque ela não brigou com o Noah, não fez nada, ela só me avisou. Aí eu fui perguntar para ela para saber se era uma coisa que tava acontecendo com frequência. Ela falou, não, foi a primeira vez que aconteceu, que a gente viu acontecer. Porque foi no recreio,
uhum,
que a gente viu acontecer e tudo mais. Eu falei, então eu gostaria que vocês me relatassem. Não, obrigado por ter falado comigo, mas eu gostaria que vocês me relatassem só se isso começasse a ser um padrão.
Sim.
Que acontecesse com frequência. Principalmente, a minha preocupação é saber se alguém estava forçando o Noah a fazer isso.
Ah,
ou se o Noah estava participando, se era uma coisa que ele participava por estar dentro de um grupo e aquele grupo estava fazendo aquilo, entendeu? Ela falou, não, é o grupo que estava assim, tinham 4 crianças, 2 meninos e 2 meninas, e eles estavam fazendo alguma coisa assim e tal, estavam conversando e tudo mais, e aí rolou isso. Mas depois, inclusive, a gente falou com eles que não podia fazer isso e tal, e eles, ok, beleza.
Né? É isso, né? Às vezes tá vendo novela e aí acha que tem que fazer e vai querer fazer em casa e vai fazer na escola e vai desafiar, vai lá, faz lá, ele vai lá e faz. Então,
não. Assim, te falar
essas
que
coisas, né?
outras coisas me preocuparam muito mais do que isso, também relacionadas à fase dele, que é essa coisa dele tá chegando no que muita gente chama de pré-adolescência, né? É querer saber sobre coisas que ele escutou por alguém, né, na rua ou em algum lugar. que são palavras com conotações ruins e que ofendem pessoas, né? Por exemplo, ele falou que alguma pessoa, alguma criança na escola falou que numa relação de dois homens, um é gay e o outro é viado. Eu falei, ué, como assim? Eu não tô entendendo.
Sim.
Aí ele, não, é porque ele falou que um é gay e o outro é viado. Eu falei, filho, isso são só nomes que dão pra pessoas que um é aceito, que não, um não ofende ninguém e o outro ofende. Em teoria, não ofende ninguém, né? Um é utilizado como forma só de entender um grupo de pessoas e o outro é feito pra machucar. E aí ele, tá. Aí eu falo, ó, viado é uma coisa que a gente não usa. E ele deve ter ouvido falar, assim, por alto no Rio, e aqui alguém falou, e aí ele ouviu isso, e aí ele veio me perguntar. Então, ele tá nessa fase de perguntar coisas que são ligeiramente mais complicadas de se explicar, porque envolvem coisas que ele não vai entender. E aí, por exemplo, o Noah tem pessoas LGBT à volta dele, né? Dentro da família dele e tudo mais, e ele sabe disso, e aí eu explico pra ele com frequência, quando ele me pergunta, porque ele tem me perguntado cada vez mais, sobre cada uma das letras.
Eu acho que, de uma forma geral, é a gente entender que as crianças são curiosas naturalmente, e normalmente elas são bons termômetros, né? Não sobre o mundo externo, e sim sobre o que elas não veem dentro de casa no ciclo social dos pais. Então, elas vão se sentir cada vez mais surpresas quando verem alguma pessoa que, enfim, seja LGBT e que esteja performando, ou uma pessoa preta, por exemplo, e vai ter aquela coisa de curiosidade, porque ela não está acostumada a ver aquilo no dia a dia dela. E ela vai perguntar por curiosidade natural dela, né? E eu acho que cabe a gente, e aí acho que é o nosso papel mesmo, de falar sobre isso com naturalidade, entender quando a gente fala assim, porra, é verdade, hein? A gente tá aqui, ó, só todo mundo branquinho aqui, todo mundo hétero, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Mas eu acho que, de uma certa forma, a gente às vezes fica muito preocupado, sabe? Então, tipo, vamos com calma, vamos responder o que as crianças perguntam. Eu não preciso... Né, se meu filho pergunta alguma coisa sobre por que aqueles dois meninos estão andando de mãos dadas, eu vou falar sobre os meninos, eu não vou falar sobre todas as letras, né, do LGBTQIA+, porque, enfim, tá perguntando sobre aquilo. Então, a gente vai trazendo para os nossos filhos aquilo que eles vão vendo do mundo, vão perguntando do mundo, pelo menos é o que tem funcionado aqui em casa, sabe, deles perceberem e tudo mais. Se eles não percebem, porque, enfim, algum amigo trans nosso tem uma passabilidade maior, né, passa como um homem cis, né, então, ok, mas eu também não vou ficar apontando que...
Sim!
Eu dei esse papo pro Augusto, quando ele falou do amiguinho asiático, né, ele falou assim, o Yuji é japonês, aí eu falei assim, mas filho, como que você sabe que ele é japonês? A gente não sabe, né, vamos chamar de Yuji, o Yuji, é o Yuji, seu amigo e tal, tipo, porque é ficar tentando rotular, tá ligado? Tipo, para além da criança ali, o Yuji, o amiguinho do Augusto e tal, ele veio afirmar, talvez ele nunca ouviu isso em casa, mas eu expliquei pra ele, porque existem outros países, outras pessoas, né, tipo, a gente concluir que todo mundo de olho puxado é japonês, é também uma maneira de um preconceito, né?
De estereotipar, né?
E
como é que tá aí, pequena Evinha, que cresce cada vez mais?
Minha vez?
Bem-vindo à conversa, Victor Orives.
Tava dormindo aí?
Não, eu tava só ouvindo vocês que o papo tava bom mesmo. Mas, então, sobre a Evinha, vou falar um pouquinho sobre ela. Na verdade, a fase atual dela, a Evinha tá com 8 anos, né? Então, eu tenho... Antes de tudo... Antes de tudo... eu ando numa fase meio pessimista, então não leve tudo...
Eu já percebi, desde o início do podcast.
Não leve tudo que eu disser a pé da letra, e tem muito mais sentimento do que a razão, provavelmente. Por consequência, justamente por isso, eu vou falar um pouco... E sentimento e realidade são duas coisas distintas, né? A realidade, tudo bem, tudo de boa... Evinha agora tá uma fase de muita curiosidade, né? Fazer perguntas. Assim como o Noah, assim como o Gael, acredito agora. O Dante já tá um pouco mais, né? Então, não sei. Se bem que a fase de perguntar nunca passa, né? Mas tem certas curiosidades sobre a parte do corpo dela e tudo mais. Mas, tipo, Não que eu tenha passado por algum tipo de problema difícil de resolver até o momento, né? Só que isso é realidade, né? Então tá tudo bem, né? A realidade. Só que sentimento. Agora eu vou falar de uma coisa da questão da infância em geral. Dá uma sensação de batalha perdida. De que na verdade, o meu objetivo é apenas minimizar os danos que vão acontecer. Essa é a sensação que eu tenho em relação ao que a gente vive. Muito, por exemplo, tem a questão do mundo, mas eu nem vou falar da questão do mundo, tá, gente? Porque a questão do mundo, eu acho que já tá batido, todo mundo já sabe muito bem, todo mundo sofre todo dia. Mas é uma questão um pouco também de acessos aos entretenimentos que as pessoas em volta dela têm. Por exemplo, Eva não tem acesso ao TikTok, mas ela conhece tudo do TikTok. Como que essa cretina consegue saber as porra do TikTok, brother? Aí não adianta, não, a gente não nunca ganha.
Não vê.
Então, essa não. É uma realidade, mas não é uma realidade atual, mas é uma realidade futura. Eu vou perder para a socialização. Eu acho que eu tô tentando aceitar isso ou minimizar o estrago que isso vai acontecer. Eu não sei, eu tô tentando ainda. Eu ainda não entendi isso muito bem na minha cabeça. Ainda tô desenvolvendo isso. Mas é algo que eu preciso elaborar melhor e conseguir entender melhor o que eu vou fazer com relação a isso. Ainda não sei muito bem o problema. Eu sei, tipo, se é um livro, eu tenho título e introdução. E olha lá.
Amigo, primeira coisa, sinta-se abraçado. Eu ainda tenho meus filhos menores, não cheguei nessa fase ainda. Eu ainda tô naquela fase ali do Sonic, as primeiras argolinhas, nem comprou o Robotnik. Mas quem pegou a referência pegou. Cega! Mas um ponto quando você foi falando, e você fala um termo, que é sobre redução de danos. Cara, a educação respeitosa, ela é sobre reduzir danos, porque a gente não vai conseguir privar os nossos filhos de traumas, de tipo, blindar, que é o nosso desejo. O meu desejo é tipo assim, sei lá, o Augusto tá numa festinha ali de criança e estão fazendo a brincadeira, ele foi o último a ser escolhido. Isso acaba comigo, porque eu vivi isso aí e eu queria blindar ele de viver isso, por exemplo. Se acontecer, vai acontecer. Só que eu acho que a função da educação respeitosa que a gente tanto fala aqui é sobre reduzir os danos que, fatalmente vão acontecer. Então, a partir deles...
Os danos que viver numa sociedade doente vão trazer... Não só pra eles, como pra gente.
Mas o problema é o tipo de dano, entendeu? Porque tem uma coisa... Questões sociais. Da questão do convívio, brigas em escolas. Daqui a alguns anos, a pessoa que ela gosta e que não gosta dela. Isso aí, cara, é a vida, entendeu? Ou então, levar bomba na matéria, repetir de ano, se for o caso. Coisas assim que podem acontecer. Tranquilo. O minha preocupação é a alienação tá me incomodando e tudo dando uma direção tão grande, de uma alienação absurda, que isso me incomoda muito, entendeu? Eu acho que é um pouquinho mais específico e são, eu digo nem que são traumas, são fugas que a gente tem hoje de maneira muito fácil, de fácil acesso, né? Qualquer um pode ter, desde criança. Quando você pega TikTok, Shorts, qual que é o do... Instagram? Stories?
Reels, né?
Reels, isso aí, essa porra aí. Eu, inclusive, vou até acabar meu Instagram. Tô pensando seriamente. Meu Instagram não, sempre pra ver.
A gente fica se mandando reels de maromba, cara.
Eu faço três coisas no Instagram. Eu troco marombagem contigo, que acho maneiro, divertido. Troco gatinhos e cachorros com meus irmãos e minha namorada. E fico mandando coisinhas de bonitinhas de viagem pra minha namorada também. São as três coisas que eu faço no Instagram.
Tem mais um item. Engajar minhas
pubs. Ah, é verdade. Eu dou, realmente. Isso eu faço pra caramba, útil. É verdade. Mas enfim, voltando. Hoje, a criança, se os pais piscar errado, a criança já tá babando, olhando pra TV e não larga nunca mais. Isso me preocupa, entendeu? Ela não sofre com isso hoje. Tá no controle. Show de bola. Até quando vou ter esse controle? Eu vou ter esse controle, na verdade, no futuro, né? É uma preocupação muito grande, eu sei, neurose, ainda não formei muito bem um problema na minha cabeça, mas é algo que tá crescendo.
Bom, a resposta direta e reta é que você não tem, nem nunca terá, ou nunca teve controle sobre isso. Ilusão sua achar que você hoje tem algum tipo de controle, você não tem.
Não, pois é, exatamente. Você tanto que ela conhece as danças de TikTok todas, né?
Pois é. Você dá um certo tipo de contorno, e eu acho que o caminho é sempre o diálogo, né? Então, assim, que é o que você vem exercendo ao longo dos anos também. Pra ela entender o porquê que ela não tem celular. Porque, assim, o Dante tem 10 anos, ele também não tem celular, né? A gente tá vendo os nossos filhos crescendo, A gente tá. O Dante mesmo, né? Hoje, no dia dessa gravação, ele fez a primeira viagem na vida de ônibus com outras 50 crianças pela escola para visitar um quilômetro e depois para visitar uma fazenda de café. Num lugar que não tem nem sinal de internet. Aí a Anne chegou a pensar: pô, será que a gente não deixa ele levar o celular para ele ter um joguinho para jogar? Eu falei assim: não, ele não tem idade para celular. Vai ter uma porrada de outras crianças lá que vão ter celular e vão ficar no celular? Vão, mas assim. Inclusive a escola teve um negócio legal que deixou as crianças levarem celular contanto que tirassem um chip. Então, assim, as crianças foram com o celular sem chip. Para, sei lá, tirar foto, para jogar jogo, jogo offline e tal. Mas eu acho que o principal é a gente ter certeza daquilo que a gente acha que é importante em termos de valor, mas de conversar com os nossos filhos de uma forma que eles entendam que isso não é uma proibição por si só, porque a proibição ela gera aquele hiperfoco ali de, né, é o proibido vira uma obsessão, mas no sentido de eles entenderem que, olha, isso aqui é o melhor que eu sei, que é o melhor que eu conheço para você, filho. Então, você não vai ter celular. Tudo bem você conhecer as dancinhas todas do TikTok. E aí é um trabalho seu também interno de entender que isso não está no seu controle, nem nunca esteve, né? Assim, eu sei que o Dante, ele conhece o TikTok, ele sabe o que é. Outro dia o cara tá falando...
Ela conhecer as dancinhas, né, é muito melhor do que ela ficar 3 horas vendo o TikTok.
Mas é entender que eles vão viver num mundo que é muito diferente do nosso e que vão trazer desafios que a gente sequer imagina que virão pra gente. A gente não tem noção do que eles vão encontrar por aí. E aí, eu acho que é isso que é o grande lance. Tipo assim, porra, sei lá, hoje em dia tem o quê? Tem live de NPC nessa porra, entendeu? E olha que absurdo que é.
Te falar que eu acho que o maior desafio dessas crianças que vieram nos últimos 15 anos, não vou nem colocar desde nossos filhos não, mas nos últimos 15 anos, é não saber lidar com ócio.
Sim, também. Esse é um problemaço.
É uma parada também muito difícil, porque o ócio é criativo. O ócio te faz sair do lugar, entendeu? O ócio te faz procurar a coisa, entendeu? Pra você sair dele. E quando você simplesmente não chega lá, porque você vai emendando um vídeo no outro, porque você sai de uma série, você consegue maratonar uma série em um dia, entendeu? E aí quando você acaba essa série, você tem outra pra ver, né? Ou então tem filme.
A preocupação é não conseguir sair... Não conseguir sair do ócio sem que seja tecnologicamente, tá ligado?
Exato. Entendeu? Não ter acesso à tecnologia te faz já recorrer a ir pra fazer um desenho, né?
Não. Isso não é exclusivo dos nossos filhos. A gente também não sabe lidar com ócio.
Não.
Mas eu acho muito fofo quando você posta stories da noite do tabuleiro. Ô, você é louco. Eu consegui um dia fazer, inclusive, gente, adquiram o jogo, achou, 1001 utilidades, um jogo incrível. Peguei pra jogar com os meus filhos, eu até contei pra você que meu filho tem o jogo da águia lá, né? Tem?
Sim, Olhos de Águia.
Olhos de Águia. O meu filho adorou aquilo ali, mas ele chama Olhos de Papagaio. Então, uma noite muito engraçada, tipo, nós ali, sem tela, sem nenhuma outra distração, nem porque a gente só tem uma TV. Então, se eu quero assistir uma série, eu tenho que disputar ali com ele, ou no horário que ele vai dormir, ou no momento tipo, de negociação. Mas naquela noite que a gente pôde experienciar a fuga do ócio com outro recurso, cara, aquilo foi... E aí, depois disso, eu fui procurando outras maneiras. Conhecendo os meus filhos também, porque não é sempre que eles querem jogar, entendeu?
Sim.
O menorzinho, o Hugo, ele, mano, ele é muito instrumental. Ele ama batucar em qualquer coisa. Aí teve um dia que eu peguei e falei, panelas, tapaueres. Além, porque assim, os pandeirinhos, os tambores dele, chega uma hora aqui, né, que passa,
que
não
vence,
fica mais,
né,
tão legal. Que vence, entendeu?
Sim.
Então vamos batucar em pote, vamos batucar em panela. Eu ponho base de samba lá e ele fica sambando, batucando. E a gente se entretém dessas maneiras, assim. Mas é extremamente difícil. É extremamente difícil fugir do ócio sem a tecnologia, inclusive para nós adultos.
E a criança, vamos lá.
A gente acorda vendo notificação, né?
Uhum. Pois é. A gente vai dormir com o celular e acorda, a primeira coisa que a gente vê é celular. Então, assim, a gente não tem muita, né, muita moral para falar sobre isso. Porque a gente tem dificuldade para lidar com isso. Mas eu acho que o que é principal aqui é a gente entender que os nossos filhos, eles... É outra geração. Eles vão lidar com tudo isso de uma forma completamente diferente não vai ser a gente que vai ser, sabe, nós somos os guardiões da verdade, vamos ensinar isso para os nossos filhos. A gente vai aprender muito com eles sobre como lidar com isso e principalmente, cara, acho que assim, é baixar a nossa bola e entender que a gente está ali meio que construindo algo para guiar os nossos filhos e não para disputar necessariamente com a socialização, porque ela é inevitável e, mais do que inevitável, ela é essencial para a formação do ser humano. Esse processo que a criança cresce e a gente trabalhando bem ali, né, fazendo o nosso processo ali de parentalidade e construindo aquele vínculo com os nossos filhos, a gente vai ter aquele direcionamento que a gente chama de, né, a orientação vertical, vamos dizer assim, né? Ou seja, de cima para baixo, porque tem um pai e o filho ali, tá. De repente, quando a criança começa a crescer e começa a socializar ainda mais, existe um aumento da importância do que os pares vão achar ou vão dizer para os nossos filhos. Isso não é uma coisa ruim, isso é um processo natural do ser humano que existe, em algum momento, começa a disputar a importância entre essa orientação vertical, orientação parental e orientação por pares, que é uma orientação mais horizontalizada. E a gente não pode olhar para isso como algo que é o inimigo, sabe? A gente não tem que disputar, a gente tem que manter o nosso vínculo ali, junto com o que a gente sempre fez, acreditando que essa informação que a gente está dando que é a mais adequada para os nossos filhos, que eles vão entender que sim, é um processo de... aí vai virar adolescente, aí vai ter aquele processo de revolta, eles vão querer cada vez menos compartilhar com a gente, sim, vão querer cada vez mais a importância do que os outros amigos pensam sobre eles, vai valer em detrimento do que a gente fala, mas a gente tem que lembrar que isso não é algo a ser combatido, isso é algo natural do ser humano e importante para a gente se manter enquanto espécie, porque é ali que eles começam a se perceber enquanto coletivo, a construir algo que a gente sequer, jamais, vai saber como é. Porque a gente sabe muito bem quando era quando a nossa adolescência. As coisas que a gente dividia com os nossos amigos de verdade, perto ali. Vocês dois, porra, vocês eram amigos de uhum. infância, cara. De infância não, de adolescência, né? Porra, as coisas que vocês compartilhavam com o outro, ninguém compartilhava com os seus pais. E isso é importante, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa, às vezes, rola um certo orgulho da nossa parte, assim, não, eu sei. Agora vai virar adolescente, vai ficar essas porra aí, só amigo. Mas eu acho que é um negócio que a gente tem que mudar um pouco a forma como a gente enxerga, porque a gente não tem controle mesmo, nunca teve, e o controle ele só vai vir por opressão, e não é esse o caminho que a gente quer seguir, mas é algo que a gente precisa lembrar que vai acontecer e que a gente vai ter que continuar ali, ó, firme no nosso propósito, tentando buscar a conversa, tentando construir esse lugar seguro para os nossos filhos chorarem quando um namoro de um mês acabou de forma drástica, sabe? Então, assim, é lembrar que o nosso papel aí é ser porto seguro nessa relação e não de disputar.
Ainda bem que a gente não tem nenhum filho chamado Chico.
Chico, se tu me quiseres...
Por favor,
sou,
né?
Dessa
pelo amor de Deus.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Eu pensei na mesma piada. Acho,
vindo você falar, eu gostei bastante. E fiquei dessa forma feliz, né? Porque essa parte aí não é a parte que me incomoda, mas é uma coisa que você falou antes. Em algum momento você falou. Ou eu pensei em algo relativo que você falou. Enfim, veio na minha cabeça. Mas eu acho que você falou.
Ou eu pensei em algo quando eu não estava ouvindo o que você estava falando.
Não, foi sim. Que, na verdade, eu acho que eu tenho medo dos problemas que ainda não existem.
Exatamente.
Eu acho que é essa que é a grande questão. Cara. Porque esses problemas da adolescente se revoltar e tudo mais, já é algo que a gente sabe que vai acontecer. Não sabemos como vai acontecer, nem o formato e como
você
é que...
Você sabe qual é o nome disso? Tem um nome pra isso.
Do quê?
Chama ansiedade.
Ansiedade. Amigão, eu ia falar isso. Eu sou o poço de pessoa, atenção ouvinte, você que tá doando aí os seus 10 contos no Orelo, eu sou o poço de viver os problemas que não existem.
Do futuro, né?
Eu maximizo eu sou essa pessoa, adulto, 35 anos, tá ligado? E okay, vou tentar inibir o Augusto e o Hugo de viver isso, falharei miseravelmente, tá ligado?
Mas eu entendo.
Eu sou essa pessoa.
Eu entendo isso que o Vitor tá falando, porque é também uma ansiedade nossa, né? Minha em especial também, de... Porra, como é que eu vou proteger o meu filho de uma parada que eu não sei o que é ainda?
Ah, e até as partes
que eu não sei nem...
Que eu sei que eu não vou ter controle, mas eu sei que vão acontecer... Não me preocupam, porque eu sei que é algo que vai acontecer. Sim. É um problema que, tipo, eu só vou assistir e ser o porto seguro, sim, como você falou. Acho que o pessoal andando mesmo.
Mano, vocês acham que os nossos pais, por exemplo, os nossos pais de uma geração ainda mais antiga, eles não olham hoje, tá, pais e pais, tá, famílias e famílias, mas eles não olham hoje e tipo, falam assim, por exemplo, um exemplo aqui, meu, minha mãe e meu pai, a vida inteira tá Deusinho ali na igreja, tá, meu, domingo a domingo, janeiro a janeiro, tal, ali, crescendo na igreja, firme e forte, da. E hoje eu me reconectei com outras coisas, hoje eu me enxergo diferente, tal. Vocês acham que eles também não pensam de tipo, meu, eu não tava pronto pra lidar com um filho saindo da religião que eu acredito? Tipo, entende o que eu quero dizer? Tipo, isso vai ser meio que pra sempre, porque a gente não tá pronto pros problemas vindouros, porque na nossa época a tecnologia era disquete, CD e, né, toca-fita, e era um outro tipo, internet discada, jogando pinball, quando você não tinha internet, você ligava o computador porque era cult. E hoje o negócio é tipo, meu, como lidar com meu filho que ama a live NPC e não desgruda do negócio, sabe assim? Então acho que isso vai sempre acontecer. Minha mãe deve ter essa frustração que eu citei aqui, um exemplo, ou outras, enfim, os nossos pais, cada um aqui da sua família, mas isso a gente, tipo, é um caminho sem saída, tá ligado, na minha visão.
É complicado demais, cara, não é fácil não. Ver filho crescendo, a gente acha que é maneiro, mas é difícil pra cacete, cara, porque a gente tá sentindo que a gente, esse fiozinho condutor que tá com a gente e eles ali, vai ficando cada vez mais fininho, mais delicado, porque, sabe, quando os nossos filhos são pequenos, a gente é o centro do mundo deles. Tudo é o papai, tudo é a mamãe, sabe? Então, vai crescendo, aí a gente vai perdendo um pouco dessa importância. Então, machuca um pouco o ego, mas machuca também essa incapacidade que a gente tem de lidar e de poder responder de bate-pronto a todas as demandas ou dúvidas que os nossos filhos vão ter. Essa, né, inevitável problema que a gente vai encarar de poder falar para os nossos filhos assim, eu não sei, filho, eu não sei o que, que é isso, eu não sei. Cara, exemplo tá na nossa cara, live de NPC. Há 2 semanas atrás a gente não fazia a menor ideia de que porra que era essa. E hoje em dia a gente vê, olha isso, semana. Olha que coisa, que paralelo interessante. Eu não sei se já passou no feed de vocês aí, mas agora existem memes, né, zoando live de NPC, todo mundo tá zoando, tudo bem, ok, é um problema por si só.
Eu fiz um pro meu nicho,
isso. Tá, mas o que eu tô querendo dizer é que existem pessoas fazendo piada com relação a... Ah, estou fingindo que eu tô fazendo live NPC pro meu pai ver, sabe? Tipo assim, o cara é jovem adulto e faz pra gravar a reação do pai chocado vendo o filho com aqueles movimentos robóticos lá. E aí eu olho aquela porra e falo assim, caralho, bicho, eu tento me transportar pro lugar daquele pai e falo assim, imagina, eu entro no quarto e tá o Dante com uma porra de uma peruca fazendo live de NPC. E eu falo assim, que porra é essa? E eu que, porra, que nunca dei celular e não sei o que lá. É inevitável, bicho. Quando eu der celular pra ele, sei lá, com 13 anos, ele vai fazer alguma porra aí que a gente não sabe. A gente, eu e a Anne, a gente fica rindo, mandando um pro outro, rios de filho dando susto nos pais. E aí a gente, e ela sempre fala, porra, eu tô rindo disso, mas vai dar merda se eles começarem a fazer isso comigo. E aí a gente fica, sabe? Porque é isso, cara. A
Anne vai dar ali com um cabo de vassoura no susto.
Meu irmão, a Anne não sabe lidar com susto.
Ela não gosta de susto.
Não é que ela não gosta. Ela reage, como, segundo o que ela mesmo fala, ela reage de forma extremamente desproporcional quando ela leva susto. Então assim, eu, por exemplo, adoro dar susto nos outros, eu não dou susto nela, porque eu gosto de preservar a minha integridade física.
A Maíra odeia susto, ela não gosta de tomar susto.
A Anne vai mandar o filho que der susto nadar meia maratona sem treino.
Porra, não, tipo, sabe essas pegadinhas que você via, sei lá, no SBT, o Rivolanda, vamos lá, vamos entregar a idade aqui. Rivolanda, sei lá, dentro de uma lata de lixo, aí o maluco vai jogar um lixo, aí ele pula da lata de lixo. A Anne é aquela pessoa que daria um soco na cara do Ivolanda, assim, de bate-pronto. Pau,
ela é o Pelé Marreta.
É, ela ia dar um porradão. Então, assim, a gente vai lidar, eu tô falando de uma forma leve, mas eu acho que é isso, a gente vai lidar com bagulhos que a gente não faz a menor ideia. Inclusive com relação à sexualidade, sabe? Com relação a gênero. A gente não sabe de nada, sabe? Eu tava outro dia conversando com o Xande, todo mundo aqui lembra do Xande, né?
Uhum. Não,
tô falando,
ninguém lembra.
Não, calma, eu tô falando todo mundo que tá ouvindo a gente. Aquele vocês é óbvio que vocês lembram.
Mandei meu cavalo chorar.
E aí ele tava falando sobre coisas que ele tá vivendo lá com os filhos adolescentes agora, né? E uma frase que ele falou, que ele ouviu do filho, que mexeu muito comigo, porque é inevitavelmente esse embate geracional que a gente vai viver com os nossos filhos, que é o seguinte, tá lá amigos com sexualidades diversas dos filhos deles e tal, não sei o quê. E aí ele perguntando, vem cá, mas o teu amigo, esse fulano é o quê? Ele é bi, ele é trans, o que ele é? E aí o filho dele virou pra ele e falou assim, pai, essa pergunta não tem o menor sentido. Isso é uma pergunta que é só importante pra sua geração. Isso não faz a menor diferença pra mim.
Caraca, até arrepiei.
Genial, genial.
Você entende? É isso que eu queria dizer pra você, Vitor. A gente vai passar por coisas que não vão nem fazer o menor sentido pros nossos filhos a gente se preocupar. Então, o tamanho da pemba é ainda maior do que você tá ansioso aí. Talvez eu tenha contribuído para aumentar a sua ansiedade. Mas eu acho que é um exercício pra gente pensar em, porra, olha, let it go.
Você vai ficar ansioso porque tem tecnologia que nem foi inventada que vai te dar trabalho. Sabe?
Eles vão ter profissões que nem existem ainda.
Não, eles
eu tô torcendo pra ter alguma profissão. Se tiver uma profissão, pelo menos um trabalhinho.
E não seja já tô robô. Feliz.
Pois é.
Mas sabe uma neurose que eu queria colocar aqui em cima de tudo isso? Tipo assim, e quando, vamos dizer, filhos... de mesma faixa etária. Um exemplo, Augusto e Maia. Maia tem 4, né, Thiago? 4 para 5.
Sim, vai fazer 5 agora.
A neurose que eu queria pôr e quando a gente fala assim, pô, pessoas que pensam igual eu, pô, Thiago, são positivas, a gente acredita que, pô, da hora e tal, e a gente começa a comparar as crianças com base nisso que a gente está falando aqui de como blindar, como que a gente lida com tais problemas que eles apresentam e tal. E, pô, eu acredito na mesma coisa que o Thiago, sabendo que são pessoas diferentes, nossos filhos têm a mesma idade, mas, nossa, olha como a Maia fica quando isso acontece. Cara, isso pra mim, mano, mexe demais, mano, demais, demais. Porque a gente pode fazer isso de um filho pro outro e do nosso filho pro filho dos outros. Eu acho que isso é extremamente perigoso, porque a gente trata como um grande bolo a infância, né? Uma grande ciência exata, sabendo que ela não é. Mas muitas vezes é inevitável. Você olhar e falar assim, poxa, queria tanto que o meu ficasse quieto assim. Ou tipo, poxa, queria tanto que o meu não fosse tão introspectivo assim. Uhum. Poxa, queria tanto que... Sabe assim? Isso a gente acaba caindo, cara, com o pai. Não sei o que vocês acham, mas isso é uma neurose que bate muito.
No caso do Noah, todas as outras pessoas pensando assim, porra, ainda bem que esse aí não é o meu filho. Sacanagem.
Caraca! Eu posso rir disso?
Eu não vou rir,
aquele momento que eu não sei se eu posso rir.
Eu não ri. Se for pra alguém cancelar alguém, vai ser o Vitor cancelado aí.
Ah, mas eu não tenho nada público, eu caguei. Eu sou imune a cancelamento.
Vão cancelar o quê? Só se for o CPF, né, Vitor?
Só se for o CPF.
Bom, então acho que a gente já falou demais aqui hoje, a gente já falou de coisas que são a mais do que a gente deveria ter falado, coisas que foram cortadas e que você, que é um mero não apoiador, nunca saberá.
Não queremos ser cancelados?
Eu não sei, talvez as coisas extras que foram tiradas daqui possam ir para os apoiadores, mas tem coisas que são até proibidas para os apoiadores que a gente falou aqui. Então fica aí a questão, será que alguém algum dia vai ouvir tudo que a gente falou aqui?
Tem uma pessoa que vai. O Samuca.
O Samuel.
É, queima de arquivo, qualquer coisa, hein?
Ô, louco, meu!
Muito bom. Mas então, já que a gente tá falando aqui disso tudo, você pode ajudar a gente lá no orelo.cc/tricô. Você vai lá com 10 reais, ajuda a gente. Tem os benefícios de estar no grupo dos apoiadores Supimpas, que é um grupo secreto que a gente se zoa, que tem foto do Vitor sem camisa. Tem um monte de coisa lá acontecendo bacana. E também tem, obviamente, muita coisa extra só para apoiadores dentro do app da Orelo, tá bom? Então, assim, tu vai lá, paga 10 reais, você já vai entrar agora lá, deve ter uns 5 ou 6 negócios só para você ouvir coisas extras que a gente produziu aqui, que é de maluquice, mas que você vai dar risadas gostosas com a
tem
gente.
Tem tudo isso,
tá?
Menos a
não esquece.
Minha foto sem camisa.
Tá bom.
Vai que
tá bom.
É propaganda enganosa.
É verdade, tá bom. A gente tomou um processo, né?
De graça?
Não, é mais fácil você tirar uma foto sem camisa do que eu tomar um processo, né? Eu te obrigo, vou aí, rasgo tua camisa.
Vitor, por favor, tira a foto.
Porra, pelo amor de Deus. É, e você, claro, pode seguir a gente lá nas redes sociais, né? No arroba Tricô Podcast. Vai lá dar aquela moral. E a gente vai ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, Poquizela Supimpa.
Beijo, Larissa e Jeffers. Até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, gente. E a moral da história de hoje é que a gente não tem certeza de nada.
É isso aí. Só sei que nada sei.